Capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Segunda parte, dos itens 18 a 25. A reencarnação, fortalecida nos laços de família, ao passo que a unidade da existência os rompe. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como o pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói.
É interessante, viu, Tiago, essa colocação, porque muitos alegam que se nós nascemos muitas vidas, nós vamos nascendo com outras pessoas e vamos perdendo as nossas ligações com os nossos pais de hoje, nossos irmãos, nossos maridos e esposas, não é? Então, a reencarnação comprometeria, vamos dizer, esses laços de família. Ora, na verdade, né, os espíritos nos esclarecem isso de maneira cristalina. Os espíritos formam no espaço grupos de famílias unidos pela afeição, pela simpatia, pela semelhança de inclinações. E esses espíritos são felizes por isso. E veja, Tiago, nós podemos dar um exemplo aqui na Terra mesmo. O fato de você ter dois irmãos não significa que você os ame mais se tivessem 5, 6, 7, não é? Não é o número de pessoas que vai fazer com que você os ame menos do que isso.
E também, Murilo, daí a gente explica algumas questões que a gente viu até no outro evangelho. Porque muitas vezes a gente diz que o filho parece tanto com o pai, não fisicamente, mas sim da sua forma de agir, não é? Da sua forma de lidar, você diz que a característica é da pessoa. Mas nós sabemos que as pessoas, elas se juntam por semelhança, por afinidade. Se uma pessoa gosta muito de rock, dificilmente ela vai no show de pagode, não é? Ela vai gostar, vai ter amigos que gostam do mesmo estilo musical. E aí a pessoa que tem uma determinada característica vai se afinizar com pessoas com sua característica também. Daí a gente vê muitas famílias com pessoas com características parecidas.
E é interessante, Tiago, perceber que a reencarnação, ao invés de afrouxar esses laços familiares, pelo contrário, os fortalece. Porque também explica muitas anomalias. Como você mesmo disse, a família é constituída por princípios de afinidade. E afinidade não significa simpatia. Afinidade pode ser de antipatia ou de simpatia. E os espíritos dizem que as famílias são constituídas por princípios de afinidade, por pessoas que se unem, muitas das vezes, por grandes dificuldades e em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Ora, então, muitas das vezes, aqueles a quem fizemos mal ou que nos fizeram mal, vêm na nossa mesma família, na família consanguínea, para que nós nos reajustemos. Por isso que Jesus disse: reconciliai-vos o mais depressa possível, enquanto estáis a caminho, para que não te suceda o pior. A falta de compreensão da reencarnação é que faz com que a gente não entenda, muitas das vezes, a complexidade do universo familiar.
Daí, muitas vezes, a falta de compreensão da reencarnação, que nós vemos muitas famílias que muitas vezes têm irmãos que não se dão, que não se falam, familiares que são brigados, estão desperdiçando uma oportunidade de estar ali juntos, porque irmãos geralmente se gostam muito e estão se odiando, estão perdendo essa oportunidade de fazer as pazes com seu inimigo, que é tanto aconselhado por Jesus. Então, muitas vezes, nós não entendemos o objetivo da reencarnação. Por isso, muitas vezes, nós temos mais afinidade com o primo, com o vizinho, com a pessoa totalmente que não é parente da nossa família, né, do que com o irmão que está dentro de casa. Por quê? Porque nós gostamos mais, muitas vezes nós temos mais afinidade e simpatia com aquele de fora, e muitas vezes temos um compromisso de resgate com aquele que está dentro de casa. Mas como o Evangelho nos sugere, a família, na verdade, a gente não perde os laços de família, né, Murilo? Nós só fortalecemos, porque a família é uma só. Nós nascemos em família aqui na Terra para nos ajudar a ter essa noção de lar, né? Essa compreensão, essa ajuda, essa fraternidade de uma casa, de um lar. Mas nós devemos ter essa fraternidade com todas as pessoas. E um dia chegaremos lá, porque todos nós somos irmãos.
É verdade. E você veja quanto é importante entender essa questão da reencarnação para a vida. Não só para o entendimento dos laços familiares, mas como a vida como um todo. Daí a importância da obra do Chico Xavier, com mais de 400 livros publicados, obras monumentais como Nosso Lar, como Ave Cristo, como há 2000 anos, como 50 anos depois, Paulo e Estevão, que, na verdade, não é, Tiago, vem, de certa forma, retratar, são histórias verídicas passadas por personagens da época de Jesus, ou até antes de Jesus, demonstrando a lei de causa e efeito e como a justiça divina age por meio da reencarnação, para o nosso reajuste, para a nossa felicidade. E entender o universo familiar, as dificuldades em família, por meio de histórias, muitas das vezes romanceadas, não é? Envolvente, é fundamental para a gente agir melhor, para nós nos comportarmos melhor e aproveitarmos a reencarnação. Porque às vezes temos dificuldade e não sabemos como lidar com elas. Achamos até que somos injustiçados. Optamos pelo mais cômodo para nós, que às vezes é abandonar a família, deixar, né, assim, é contornar o problema sem enfrentá-lo.
Exatamente, muitas vezes vendo o exemplo de outro que nós conseguimos aplicar na nossa vida, não é? Muitas vezes, ao estudarmos, quando abrimos os nossos olhos, através de exemplos que você citou, nós conseguimos entender muitas vezes o que acontece na nossa vida. O que antes tomaríamos uma atitude de revolta, hoje poderemos encarar com resignação certas dificuldades e sair melhor. Quando o quê? Quando entendemos quais são as verdadeiras leis que nos regem, principalmente o porquê da reencarnação. E existe uma pergunta, Murilo, que as pessoas às vezes estão adentrando a doutrina espírita, não entendem exatamente, ouvem falar e não sabem. Existe um limite para a gente reencarnar, para a gente poder evoluir?
Bom, na verdade a encarnação foi boa questão, esse é o item 24 desse capítulo, e a encarnação não tem propriamente, né, Tiago, assim, limites, nitidamente, vamos dizer assim, traçados, assim como na escola. Tem pessoas que levam 10 anos estudando e tem outras que passam a vida inteira e não conseguem chegar ao final, mas todos tiveram a mesma oportunidade. Então, a destinação é a felicidade, a perfeição, mas como nós nos aplicamos em cada encarnação, faz com que esse limite chegue mais próximo ou não. E aí tem uma outra questão, não é, Tiago, que se coloca. A encarnação é uma punição? A encarnação é uma punição? E não há, assim, espíritos culpados que a eles estejam obrigados, vamos dizer assim, de reencarnar? Como é que se dá isso?
Na verdade, né, Murilo, a encarnação ela não é uma punição, e sim uma bênção. Na verdade, ela é uma bênção, ela é uma concessão. Ora, nosso objetivo é alcançar a perfeição, mas é uma coisa da nossa natureza. Deus nos oportuniza, nos dá portas, né? Nos abre porta, nos dá todas as chances para nós evoluirmos. Mas Ele não vai fazer isso por nós, né? Nós temos que evoluir da nossa própria natureza, né? Nós temos que ter a nossa reforma íntima, né? A mudança de cada um. Então, muitas vezes, uma encarnação, nós falhamos mais do que nós cometemos coisas boas, do que vencemos. E aí, muitas vezes, nos sentindo culpados, nós ganhamos uma outra oportunidade de se erguer. E assim, sucessivamente, até conseguimos alcançar a perfeição. E a encarnação se mostra como várias e várias oportunidades que a gente tem, através de muito aprendizado e de muita experiência e de provar, né, aquilo que nós fazemos na lei de ação e reação, sempre nós temos a oportunidade, então, de trilharmos um bom caminho até a evolução.
E a gente pode comparar a encarnação como a nossa prática. É como se nós estivéssemos fazendo um curso e na hora de praticar nós fôssemos para o trabalho efetivamente. Então, na verdade, todos nós, todo espírito, vamos dizer assim, tem a necessidade de encarnar. A sua vida corporal é necessária para que se possa cumprir, não é, tudo aquilo que nós precisamos fazer para, como você mesmo disse, crescer do ponto de vista espiritual com uma ação material. Então, é uma escola. Nós temos uma família, temos um trabalho, temos uma vida social, tudo aquilo que nos exige um certo burilamento. E é esse, e até mesmo a oportunidade que nós temos de nos reconciliar com as pessoas, perdoar as pessoas, refazer o mal com o bem. Então, isso é o que a encarnação nos oportuniza. Sem ela, Tiago, a gente não entenderia muito dos desígnios de Deus e até poderia dizer que Deus era injusto. Como entender que uma criança nasce com defeitos, pobre, sem perspectivas, quando outros, para outros, tudo parece que sorrir, não é? Então, amigo ouvinte, reflita sobre isso, leia o capítulo 4 de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Nesse momento, nós vamos convidá-lo para a nossa prece de encerramento do nosso culto, que o nosso irmão Tiago fará.
Só lembrando, né, Murilo, que na semana que vem nós vamos fazer o Evangelho no capítulo 5, né? Bem-aventurados os aflitos. Se o amigo ouvinte quiser acompanhar, nas casas espíritas, né, tem o Evangelho Segundo o Espiritismo. Na nossa prece, nós gostaríamos de agradecer a oportunidade do dia a dia, de cada manhã, de cada entardecer, nós temos sempre a oportunidade de ajudar o próximo e de nos melhorar nas nossas pequenas ações. Que a espiritualidade possa nos abençoar, possa fluidificar a água que separamos para nosso refazimento energético. Que tenhamos todos uma boa semana.